Olá, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo ao podcast do projeto Internet como campo de disputas pela igualdade de gênero. Aqui nós temos falado sobre algumas pesquisas que envolveram olhar as mídias digitais, os conteúdos online e o uso da internet como um todo, com uma perspectiva feminista e interdisciplinar. Eu sou Morgane Guzzo e sou a apresentadora dos 5 episódios dessa série. Na conversa de hoje, recebemos Cláudia Maia, professora da graduação e da pós-graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros, em Minas Gerais, e líder do Grupo de Pesquisa e Estudos de Gênero e Violência, o GPEG do CNPq. Muito obrigada, professora, por topar conversar com a gente. Você pode começar nos contando como chegou o convite para você participar desse projeto?
Oi, Morgane, eu que agradeço o convite para falar no podcast, uma alegria compartilhar minha experiência com vocês. A Cristina me convidou para fazer parte do projeto Feminismos e Antifeminismos na Internet. De imediato, eu achei a proposta muito importante, porque nós acompanhamos desde 2018, né? Acho que 2018, as eleições de 2018 ficaram muito evidentes, como que esse discurso, tanto pró quanto contra as pautas feministas, esteve em evidência e a internet foi o principal palco de disputas. Então, de imediato, eu aceitei o convite pela inovação dessa proposta. Eu venho trabalhando já há algum tempo com violência de gênero, mais especificamente violência de gênero contra mulheres, e eu não tinha condições naquele momento de começar uma proposta de pesquisa completamente nova. Então, a minha proposta de trabalho no projeto foi juntar a minha experiência na pesquisa com a violência de gênero e pensar isso a partir da internet.
Você coordenou trabalhos de estudantes da graduação da Unimontes, né? Pode falar sobre as pesquisas que vocês desenvolveram?
Eu convidei alguns alunos, né, para trabalhar comigo na minha proposta. Foram alunos de iniciação científica, então trabalharam o Pedro Aguiar e Silva, que é aluno do curso de Direito, a Rayane Pereira Assunção, que é aluna do curso de História, e a Maria Clara Silva Chaves, também aluna do curso de História. O Pedro foi bolsista do CNPq e a Rayane, a Maria Clara, bolsista da FAPEMIG. E, posteriormente, a Renata, bolsista de pós-doutorado, CNPq, também integrou essa equipe daqui de Montes Claros. E nós encaminhamos a nossa pesquisa a partir de duas perspectivas. Primeiro, de entender como a violência de gênero é tratada na internet, e a outra, a gente queria entender um pouco dos ativismos feministas, né, nessa luta contra a violência de gênero. Então, nós participamos das discussões dos projetos. A netnografia, que foi uma metodologia que estudamos no projeto, surgiu como algo completamente novo para nós e, ao mesmo tempo, algo muito instigante. Então, a partir das nossas discussões, nós fomos selecionar o que a gente queria trabalhar. Então, nós desenvolvemos duas pesquisas. Essa pequena equipe desenvolveu dois subprojetos dentro desse projeto maior da internet. Uma foi entender como eram produzidas ou construídas as notícias sobre violência contra mulheres aqui em Minas Gerais, e para isso nós selecionamos alguns veículos, né? Primeiro, a gente estava trabalhando especificamente no portal G1, que aí nós selecionamos a nossa região da Grande Minas, e a gente percebeu que as notícias eram notícias muito formais. E a gente gostaria de entender os comentários, porque nos comentários o que a gente percebe na internet é que as pessoas têm mais liberdade nos comentários, né? Às vezes elas se escondem por trás de um pseudônimo, então elas são mais livres para comentar. Então, a gente tinha um interesse muito grande nos comentários. Então, a gente resolveu selecionar outros veículos, né, de notícias, onde haviam esses comentários e comentários mais populares, vamos dizer assim, comentários sem filtro. Então, nós selecionamos 3 páginas de notícias daqui de Montes Claros, mas que traz notícias de todo o norte de Minas, que foi o MOC Alerta, o MOC News e o MOC Urgente. Então, a gente pôde contrapor no nosso artigo a forma como o G1, que é um portal de notícia que se coloca numa posição mais formal, mais neutra, trata, né, o tema do feminicídio, e esses outros jornais com os comentários.
Legal. E a outra pesquisa sobre os ativismos feministas na internet, qual era o enfoque?
E a outra foi entender o ativismo feminista nessa luta contra a violência de gênero. Selecionamos para analisar a performance do grupo Las Teses, porque houve grande repercussão naquele momento, né? Então, nós selecionamos essa performance, mas o que nos interessava não era analisar a performance em si, mas analisar os comentários nas redes sociais sobre a performance. Porque foi uma performance extremamente ousada, né, que apontava o dedo para a sociedade para dizer que toda a sociedade é culpada pela violência, aponta o machismo, aponta o patriarcado, e muitas pessoas não entenderam a mensagem e se sentiram ofendidas, né? Então, nós selecionamos 2 meses para fazer a análise, que foi novembro de 2019 e dezembro de 2019, ou seja, o mês em que a performance foi realizada lá no Chile e o mês em que a performance foi realizada aqui no Brasil, e selecionamos alguns canais, né, redes sociais para analisar. Um foi o perfil do próprio grupo Las Teses no Instagram e o perfil do Mídia Ninja no Instagram. E no YouTube nós selecionamos também 2 canais. O canal do Globo e da BBC, porque foram 2 canais que produziram matérias mais detalhadas sobre a performance e a performance no Brasil. Então, a partir dessas publicações, nós analisamos os comentários e foi possível a gente identificar posições tanto feministas, né, que apoiam, que entenderam a mensagem, quanto posições extremamente antifeministas que não entenderam a mensagem ou que se entenderam a mensagem se sentiram ofendidos e se sentiram também no direito de ofender as feministas, né?
Muito interessante, professora. Você falou antes que a metodologia dessas pesquisas foi uma novidade para vocês, né? Você acredita que vai levar isso para futuros projetos?
Para a gente foi uma experiência muito importante aprender outras metodologias de trabalho, porque eu trabalho, né, a minha experiência tem sido trabalhar com discurso e análise do discurso. Então, a técnica da etnografia, ela foi muito importante. Eu acho que é algo que não só eu, mas todos os estudantes e as estudantes de iniciação científica que trabalharam no projeto vão levar para suas experiências e continuar o trabalho a partir dessa perspectiva, né, do estudo de pensar a rede social e pensar os sites como um documento, né? Então, eu acho que a etnografia ela foi muito importante nesse aspecto. E outra coisa que eu levo para a minha vida pessoal de pesquisadora foi a experiência de trabalhar num projeto coletivo que, de fato, trabalhou como um projeto coletivo.
Muito legal você falar isso do que leva para a sua vida pessoal como pesquisadora. Então, como você resumiria essa experiência nesse projeto?
Eu acho que é um projeto que tem vários méritos, né? Primeiro, uma coordenação extremamente democrática e uma coordenação que agrega. Eu acho que isso é fundamental. Então, não houve imposição do que você deveria pesquisar, mas de como, né, você pode contribuir no projeto, na proposta, no objetivo maior do projeto, dentro daquilo que você já faz, agregando temáticas e não impondo temáticas. Então, eu acho que primeiro tem isso, né, que eu gostaria de destacar. Depois, o engajamento de toda a equipe. Eu acho que é muito importante você trabalhar numa equipe em que os pesquisadores têm autonomia de pesquisa. Isso eu pude acompanhar durante todo o processo. Cada um que trazia sua proposta tinha autonomia para desenvolver, né? Tanto do ponto de vista da coordenação quanto autonomia intelectual mesmo, né? Então, essa experiência do trabalho coletivo, do fazer junto, eu levo para minha experiência pessoal. E a outra questão que eu queria destacar é a quantidade e variedade de produtos da pesquisa. Porque, em geral, a gente está muito acostumado a fazer a pesquisa, publicar o artigo, apresentar trabalho em evento, ponto final, né? E esse projeto gerou uma quantidade muito diversificada de produtos, que eu diria teve uma preocupação muito grande com o que hoje a gente chama de história pública, né? De fazer um produto, resultado de pesquisa, que também possa atender um público maior. Então, isso eu acho que é algo que merece um grande destaque nesse projeto da internet, e eu espero que ele continue, né, dentro de todas essas questões que eu coloquei aqui, sobretudo de estar produzindo material acessível, atual e bastante necessário no contexto atual.
Que bacana esse relato, prof. Bom, muito obrigada por topar participar do podcast.
Eu que agradeço, Morgane, não só pela oportunidade de participar desse podcast, mas também de ter participado dessa equipe.
Hoje ficamos por aqui. Você pode ler alguns dos artigos publicados pela equipe da professora Cláudia no livro A Internet como Campo de Disputas de Gênero, disponível gratuitamente no link que está na descrição desse episódio. Para quem está conhecendo o podcast agora, convido para ouvir também os episódios anteriores, nos quais falamos de interdisciplinariedade, de gênero na área da computação e das cartunistas de ontem e de hoje. Se você quiser colaborar com a gente, indica o podcast para quem você acha que pode se interessar, dá 5 estrelas aqui no Spotify e ativa as notificações para ficar sabendo quando nós lançamos o próximo. A gente agradece muito. Até mais! Este podcast é um dos resultados do projeto Internet como Campo de Disputas pela Igualdade de Gênero, desenvolvido pelo Laboratório de Estudos de Gênero e História da Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenação, Cristina Scheib Wolff. Financiamento, Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina. Entrevistas, roteiro e locução, Morgane Guzzo. Edição, Helene Schmidt.